papais e mamães. Está começando o PediatraCast, um podcast que vai ajudar vocês no dia a dia com seus filhos.
Olá, papais e mamães, estamos iniciando mais um episódio que vai ajudar você no dia a dia com seus filhos. Dúvidas, comentários, sempre são bem-vindos. E a gente recebeu mais um. Só que antes de contar de quem, eu vou falar quem eu sou e por que eu sou apaixonado, né? Eu sou o Gustavo Passa, apaixonado por podcast, pai do Joãozinho e agora também apaixonado por pediatria.
Que legal, Gustavo. Eu sou a Carolina, mãe da Maria e da Laura e também pediatra e estamos apaixonados pelos podcasts também, né, Ivani?
Muito, paixão à primeira vista. Eu sou Ivani, mãe do Fernando e hoje a gente vai falar sobre um assunto que foi pedido, né, Gustavo?
É isso aí. Eu fiz a introdução dizendo o quanto era importante, né, a participação de todos, porque a Janaína Cabral mandou uma mensagem pra gente dizendo assim: olha, eu tive uma bebê recentemente e ela tá tendo bastante cólica, eu não sei se cólica é... Ela tá tendo bastante cólica, refluxo, e eu tô aqui em casa, tô desesperado, e eu tô amando o podcast das doutoras, porque eu tô me sentindo com bastante informação nesse tempo, mas eu queria saber um pouco mais sobre cólica, refluxo, e aí a Ivani trouxe uma pauta fantástica pra gente, que a gente chamou de cólica, refluxo e outras assombrações. Então você, mamãe, que tá nessa situação, se estiver muito parecida com a Janaína aí, é a hora de você curtir esse episódio até o final. E também vou aproveitar para mandar um abração para Mariana e Felipe. Mariana Felipe, que também tá acompanhando a gente, também dividiu lá no Instagram. Ela sempre recompartilha os nossos episódios e ela sempre pontua para todas as outras mamães.
Legal, Mariana.
Valeu,
obrigada.
Mariana. Valeu.
Muito bom.
Beleza.
Beijão para vocês duas. Eu começo então com a doutora Ivani aqui. Como definir a cólica do primeiro trimestre, que é justamente a bebê da Janaína?
Bom, por definição, cólica do primeiro trimestre, o que, que é? É uma dor que a criança tem, em geral, durando três horas, pelo menos três vezes por semana, nos primeiros três meses. Então, essa é a definição
de três.
Cólica.
Exatamente.
A famosa regra de três. Três horas de choro sem parar. É gritaria direto. Então, não é um chorinho qualquer. É um choro daqueles.
Isso é super importante de ser dito, né, Vani? Porque três horas, gente, só quem viveu isso sabe, enlouquecedor. E as mães acham que...
A pessoa,
que...
em geral, é pro hospital, né, Carolina?
Exatamente. Três horas não é possível.
Alguma coisa tá errada nessa criança.
E é o que a gente pensa mesmo. É enlouquecedor, mas realmente a cólica pode ser um quadro bem exuberante, né, Vani?
É, não é um choro qualquer. Essa que é porque as crianças choram, né? Criança recém-nascida chora, porque eles não sabem fazer mais nada além disso.
Sim.
Se tem alguma coisa incomodando, chora. Certo?
Exatamente.
Então, assim, essa é uma das assombrações. É uma das assombrações que a pessoa já fica esperando, né, quando ela tem um nenê. Aí a cólica. Agora, é engraçado porque a pessoa muitas vezes chega com um nenê de 5 dias, 7 dias aqui, e a criança chora e fala, ah, é cólica. Não, não é cólica porque a cólica não aparece logo que a criança nasce. Em geral, ela vai começar depois de uns 15 dias de vida. Essa é a fase inicial, pode acontecer começando lá pelos 15 dias de vida.
É isso aí.
Mas, assim, é um choro desse. É um choro desse, não é um choro qualquer.
Tem muitas mães que até, né, Ivani, ficam presas nessas três horas. Claro que isso são critérios, né? A tendência até atual, os novos critérios de Roma 4 que eles falam, eles não se fixaram tanto nessa necessidade de tempo. Mas é isso que a Ivani falou, é um choro duradouro. Então, o que eles falam? Um choro prolongado, intenso e inconsolável, né? Tanto é que eu preciso afastar outras causas. Então, assim, por isso é a necessidade, a gente reforça aqui, né, puxando a sardinha para o nosso lado, do segmento regular com o pediatra. Essa criança foi avaliada recentemente, a gente sabe que está tudo bem com ela, então, realmente, não tem nenhum outro motivo. E quando o choro cessa, é como se nada tivesse acontecido, né, Ivani? A
Exatamente.
Criança não está com a barriga distendida, não está com nenhuma parte do corpo roxinha. Você olha para a criança e parece que esse choro intenso, essas três horas ou duas horas, enfim, nem aconteceram na vida da criança. É isso que caracteriza um quadro benigno de uma cólica do lactente, né,
Tanto
Ivani?
É que esses pacientes que chegam com 5, 7 dias de vida e choram, e falam, ah, é cólica. Eu falo, olha, nessa idade, uma criança que chora, a primeira hipótese é fome.
Uhum.
A segunda hipótese também é fome.
E você sabe, fazendo um paralelo quando a gente iniciou aqui com o João, a gente iniciou, fez a primeira consulta contigo, e aí a gente falou, puxa, ele chora demais, será que é cólica? Aí você falou, não, a gente vai dar um complementozinho pra ele, que isso é fome. E aí resolveu, ele parou de chorar.
Então, eu é já, o que eu falo.
Já encaixo nesse...
Primeira hipótese é fome, segunda hipótese é fome. É.
Entendi.
A terceira hipótese, não, que a gente vai pensar...
Se for meu filho, a quarta hipótese também é fome.
Em geral, assim, a terceira hipótese, quando a gente vai pensar... Não, eu tô brincando, mas a primeira hipótese é fome. Na segunda, quando é uma criança pequena... Aí, sei lá, 15 dias, mesmo 15 dias, que seria uma fase que iniciaria a cólica do primeiro trimestre. Mas se for um choro que não é esse que nós estamos falando, eu acho que a gente deveria pensar, sabe no quê? Dificuldade para evacuar. Essa é a questão.
É verdade.
Porque assim, tudo bem, a criança entra, mas tem que sair, né? E aí é que o bicho pega. Muitas vezes, quando a criança é muito pequenininha.
É, isso é o grande diferencial, Gustavo. É engraçado quando a gente fala isso, né, Ivani, no consultório. Os pais falam, ai, doutor, é verdade. Os americanos chamam isso da briga do esfínter. Então, o que é isso? O bebezinho, quando nasce, a musculatura anal é muito firme. Você já deve ter reparado nisso.
Sim, o João teve, eu usei
exatamente.
Supositório.
Exatamente.
Olha lá, então.
E às vezes, Gustavo, antes do supositório, a criança, ela fica, que não é, não é um choro, é um geme-geme. Ele fica... Não sei se
parece
você lembra disso.
Eu falo, parece um fusca meio...
Exatamente,
meio,
tentando engatar,
meio quebrar,
né? Eu acho que o pessoal não vai
lembrar.
Por quê? Porque ele tá tentando vencer a musculatura do ânus, que é muito firme. E por isso o bebê faz aquele cocô explosivo. Quantas fotos a gente já viu na internet do pai cheio de cocô? Porque na hora que, que a
eu
musculatura...
Eu tenho um campeão aqui de cocô à distância no consultório. Não. É uma criança mesmo, que se eu não estivesse aqui, eu não acreditaria.
Jura?
Ele fez cocô, ó. Vocês estão olhando ali, ó. Na maca, o cocô chegou na parede. Isso foi... Esse é o campeão absoluto de cocô à distância.
Vai para Olimpíadas.
Vai.
Então,
tá no
tudo
pano
isso...
já tá no Pan-Americano.
Já tá no Pan-Americano.
Tudo isso faz parte da orientação, certo, Gustavo? Então, para a gente organizar, 1/5 dos bebês pode ter cólica do lactente, certo? Então, não é uma
essa
quantidade...
cólica do primeiro trimestre.
Essa cólica do primeiro trimestre.
Um quinto, ó, estamos falando de 20%,
tá?
80% não é,
não,
certo?
Exatamente. E quando que acontece isso? Normalmente acontece isso a partir do 15º dia de vida, normalmente a partir do primeiro mês de vida, e tende a durar 3 a 4 meses, mas tem crianças que têm cólica até o 6º mês de vida, certo? Tende a
melhorar.
Lógico
que tem os campeões, né? Óbvio.
É, sempre
as mães
tem.
Que tiraram
a minha filha
sorte,
Maria, né? É claro, filha de pediatra, teve cólica até o 6º mês, mas tudo bem.
Hugo,
sobrevivi.
Aqui, agora, pergunta de curioso, o que é a cólica em si? O que é cólica?
Ninguém sabe qual é a causa real. Com certeza, Gustavo, isso vem de uma imaturidade do bebê. Então, pensa que o bebê passou 9 meses na barriga da mãe num ambiente estéril. Ele engolia líquido amniótico, ele fazia, enfim, eliminava esse líquido amniótico para funcionamento do rim, toda a formação dele, mas ele não tinha contato com outras bactérias, ele não tem uma flora intestinal formada, certo? Quando ele nasce via vaginal ou via cesariana, enfim, a gente já falou isso recentemente, né, no nosso podcast de sujeira, a criança já passa a ter colonização de bactérias. Mas ele vai formar, de fato, a flora intestinal, que é tão importante, ao longo dos primeiros dias de vida. E essa imaturidade faz com que a digestão dos alimentos seja um pouco diferente de um intestino maduro. Provavelmente, eu tenho uma fermentação diferente, isso produz mais gás. E também, eu tenho uma imaturidade da parte neurológica. Então, eles acreditam que aquilo que a Ivani falou no nosso outro podcast de erupção dentária, quando ela falou da tolerância da dor. A gente sabe que a transmissão da dor é diferente nessa fase ainda, porque não tem um amadurecimento total da parte nervosa. Então, tudo isso faz com que o bebê tenha uma dor exuberante, que a gente, de fato, não sabe qual é a causa, mas a gente imagina que seja todo esse processo de maturidade do bebê que leva a esse sintoma inespecífico.
Então,
né?
Mas imagina só se você fosse ao banheiro evacuar, fizesse força, mas não conseguisse relaxar. Isso acontece numa grande parte dessas crianças que têm dor e não é a cólica do primeiro trimestre. É o que existe nome para isso, se chama disquesia. Disquesia é o sinônimo de dificuldade para evacuar. Quer dizer, dificuldade para evacuar, para defecar. Chama disquesia. A disquesia é a dificuldade de relaxar. Então a criança pequenininha, ela faz força, a mãe vê que ela tá fazendo força, mas ela não consegue evacuar. Isso acontece muitas vezes depois que a criança mama. Então, qual é quando você percebe que a criança está com dor de barriga? Porque ela mama, existe uma coisa que se chama reflexo gastrocólico. O que que é esse reflexo gastrocólico? Quando chega leite no estômago, o estômago já manda uma mensagem para o intestino, ó, tô mandando para você. E aí o que acontece? O intestino já começa a contrair. Então, por isso que quando a criança recém-nascida ou criança pequenininha tá mamando, enquanto ela tá mamando, ela já tá fazendo cocô. Ela mama e em seguida já tá evacuando. Às vezes, durante a mamada, já está evacuando. Por quê? Porque você tem esse reflexo. Agora, o que vai acontecendo é que a criança cresce e ela quer evacuar, mas não consegue. Então, ela faz força para evacuar e não consegue relaxar. Resultado, dói a barriga, claro.
Cólica.
Você entendeu? Sim. E isso se chama cólica. Mas isso não é aquela cólica do primeiro trimestre. Porque essa independe de você fazer cocô, de ela eliminar gases, ela continua tendo dor. Você pode fazer o que você quiser, ela continua tendo dor. Você entendeu? Nesse caso da disquesia que eu tô falando, que é aquela vontade de evacuar e não conseguir, essa é a que você ajuda com o supositório.
Entendi.
Ou com o supositório, ou com qualquer coisa que você estimular a criança a evacuar.
Bicicletinha.
Eu brinco aqui que eu falo, antigamente usava cabo de salsinha, o que você quiser, não tinha supositório, você usava qualquer coisa, entendeu? Mas o supositório, assim, ele é mais seguro, porque ele é glicerina, não vai machucar. E aí, você é assim, você encostou o supositório, sai de perto que vem... Lá vem uma bomba atômica, entendeu?
E às vezes ajuda também, desculpa te cortar, Gustavo, o que relaxa muito a musculatura é água morna.
É isso.
A gente tem aquela garrafinha de água morna pra fazer higiene da região de fralda. Então você pode embeber o algodão e apertar o algodão, deixando a água cair na região perianal. Muitas vezes só esse processo vai relaxar a musculatura e o bebê vai fazer cocô. Por isso muito bebê faz cocô na hora do banho. E muitas vezes os bebês que estão nessa fase da disquesia, na hora que você coloca no banho quente, a musculatura do ânus relaxa e o bebê faz aquele cocôzão. Então não é incomum os pais estarem sozinhos e falarem, meu Deus, e agora? Fez cocô na água, o que, que eu vou fazer? Tem que trocar a água toda, gente. Não tem jeito. Então nesses primeiros dias de vida aí é bom ter sempre uma segunda pessoa pra te ajudar nesse processo de troca da água do banho, né, Ivani?
Tive um paciente, inclusive essa semana aqui, que falou, ele faz cocô quando tá no carro, andando de carro. Lógico, porque aí ele relaxa e evacua.
Sim.
E a posição
a trepidação também do carro, tem vários estudos.
E a posição
aí,
da barriguinha, né? Porque se você pensar que a gente faz o puxo, muitas vezes a gente usa o movimento da perna fletida pra apertar a barriga. No carro, naquela posição da cadeirinha, a criança fica na posição.
E aí
perfeita.
Ele relaxa e acaba evacuando.
Eu ia falar de vários estudos, mas vários estudos de pais e mães, né? Por exemplo, o meu cunhado, o Diego, ele fala que quando.
São os principais estudos mais importantes.
O meu sobrinho Gabriel, ele é mais velho, né? O filho mais velho do Diego. E ele falava que quando ele tava com muita dor, suspeitava-se de ser cólica, ele dava um rolê com ele de carro e parava, ele acalmava. Ele falava, então eu saía às vezes 1 da manhã pra dar uma volta no quarteirão. Botava ele na cadeirinha, toda essa cerimônia, e ele acalmava e conseguia dormir.
Pois é.
Então aí um dos estudos feitos pelo Diego foi que talvez a cólica eu consiga resolver dando uma volta no quarteirão de carro.
Nossa,
e até
gastou
hoje,
gasolina de monte.
Gastou um monte. gastou. Ele fez um consórcio com o Texaco, com a Shell, né? Mas até reforçando, né? Estudos que eu tô dizendo. Como que a gente pode chamar de... Quando é de mitos e verdades entre as pessoas. Estudos de senso comum, assim, né? Não tem nada científico.
Sim.
Pelo amor de Deus.
Observação só.
Isso, observações. Então, o Diego tinha essa recomendação. Tem alguns outros papais
e mamães que acabam se virando, né?
Sim, sim.
Principalmente quando é cólica mesmo do primeiro trimestre. Porque o Diego... Pode ser mesmo que o filho dele tivesse. Porque a cólica do primeiro trimestre, que é essa dos 20% que a gente falou... Uh-huh. Ela é assim, ela não vai acontecer de manhã, nem à tarde, né? Ela vai acontecer à noite. Em geral, ela começa no final do dia e ela entra pela noite.
6 da tarde é a hora do espanto. Hora do espanto.
Começa e vai até as 9 horas da noite, criança gritando que nem louca. Então, o que que se faz nessa situação? Em geral, o que eu falo aqui, eu costumo orientar que a gente vai do menos pro mais. Então, do menos é... Você esquenta a barriga, faz massagem, bicicletinha, tenta pôr uma bolsinha de água quente na barriga, ver se isso dá uma ajuda. Não melhorou, a gente tenta estimular a evacuação com o supositório. Às vezes a criança eliminando gases melhora um pouco, né? Aí não resolveu. Às vezes a gente até usa um remédio anti-gases também, né? Desses que são tranquilinhos de dar, que não tem problema. E se não tiver jeito, às vezes até um analgésico.
Entendi.
Até um analgésico, às vezes eu peço pra usar, porque a situação tá tão crítica que não tem jeito.
Mas é isso que a Ivani falou, né? A gente tem tentar passar, até aquecer a barriguinha, né, Ivani? Aquelas bolsinhas de água que ajudam a aquecer, porque pode ter um componente analgésico. Mas é isso, você tentar passar como é um quadro autolimitado, benigno, A gente tem que ter a consciência de tentar passar por esses steps que a Ivani falou, para tentar evitar chegar na medicação. E lembrar para os pais que é importante nesse momento, provavelmente, você dividir a criança com alguém. Então, evitar que a mãe fique sozinha nessa hora. Porque poder dividir, gente, é enlouquecedor. Você passar uma hora, que seja, ou 30 minutos com uma criança gritando no seu, na sua orelha. Assim, chega uma hora que você começa a chorar junto.
Numa dessa, a mãe pede a conta, né?
É, com certeza.
Eu quero ver o que acontece.
Então, dividir a criança com outras pessoas e ter a consciência, ó. Vai começar um choro, se preparar. Tentar, porque assim, muitos artigos associam esse quadro também com um pouco de depressão e ansiedade da mãe. Porque se você pensar que a criança não entende nada do que a gente fala, tudo que ela sente é o que a gente sente junto, certo?
Uhum.
Até pouco tempo ela estava dentro da barriga da mãe. Então, tudo que a mãe sentia de hormônio, de batimento cardíaco, era o que a criança sentia. Então, eles acham que tem um componente emocional envolvido. Então, é isso. Preparar a mãe não é pra... A gente fala que
coitada,
essa...
Coitada, levou a culpa ainda, né?
É, coitada.
Não acharam
sempre,
a causa,
né?
Vani, a culpa na mãe, sempre, né?
Falo que coitada, nasce a mãe, né? Nasce uma palavra culpa. Culpa. Se você não conhecia a culpa, quando
é
você...
É movida. Vira, eu falo, mãe é movida a culpa.
Mas, de verdade, tentar preparar essa mãe, que isso vai acontecer, mas é um quadro autolimitado, todo mundo passa por isso e vai acabar, com 3, com 4 ou com 6 meses, né?
É, em geral com 3, né, Carol?
Com 3, a maioria com 3.
Agora, a gente deve lembrar uma coisa, que a cólica, por você não ter uma causa específica, a gente também tem que excluir outras causas que podem dar dor, né? Então, não necessariamente você tem cólica do primeiro trimestre sempre que a criança chora. E você não, e não é, por exemplo, a disquesia, que não resolve, por exemplo, com o supositório. Pode ser que não seja a cólica do primeiro trimestre. A criança pode ter outras causas. Por exemplo, se uma criança usa fórmula, por exemplo, você pode estar diante, muitas vezes, de uma alergia à proteína do leite de vaca.
A gente falou nos episódios
exatamente,
atrás.
Exatamente, que dói a barriga. E, em geral, não é só dor. Você tem outros sintomas juntos. Você pode ter diarreia também. Você pode ter vômito também. Mas a dor pode ser o que predomina.
Pode ser o primeiro
sinal.
Então,
não dá pra gente esquecer disso.
Uhum.
E mais, às vezes, a criança nem está usando fórmula, mas a mãe toma muito leite.
Uhum.
E a criança pode estar com dor na barriga decorrente do que a mãe está ingerindo.
É.
Então, isso é outra coisa importante também. Certo, Carol?
Certo. Por isso que a gente fala, quando vai explicar pra mãe. Então, pra você, mãe, que não vem ao nosso consultório, certo? Você tem um segmento ou ainda não iniciou o segmento com o pediatra. O que a gente fala? Meu filho está com cólica. Você já deveria estar com alguém que te acompanhando de rotina. Mas enfim, caso você não tenha. Então você precisa dividir essa situação primeiro com o pediatra, que vai olhar e vai definir se o seu filho parece ter um quadro benigno ou não. Porque além disso que a Ivani falou, existem outras situações. Tem criança que pode ter a hérnia, né? A gente tem hérnia umbilical, que é a hérnia do umbiguinho da criança, que é normal, porque a criança ficou presa pelo cordão umbilical.
Hérnia não dói,
hérnia,
né?
Inguinal.
Hérnia umbilical não dói, né?
Não dói, isso. Mas você tem que procurar outras fragilidades na parede. Então, hérnia inguinal, o menino tem o canal que desce o testículo, às vezes pode acontecer de rodar ou de fazer uma hérnia nessa região.
Sim, isso daí são alterações que um pediatra vai ver,
exatamente,
né, Carolina?
Exatamente, por isso que tem que acompanhar com o pediatra, para o pediatra ter essa certeza, ou se você olhar para o seu filho
e perceber...
É ele
quem vai definir e excluir problemas,
uma,
né?
Coisa que se fala, às vezes, é até você olhar para o seu bebê quando começar esse choro intenso, dar uma avaliação, uma avaliada nele e ver se não tem nada de errado. Sabe uma coisa que não é incomum acontecer, Gustavo? Um torniquete com um fio de cabelo da mãe. Então, o fio de cabelo se... Tem dois artigos americanos que eu li que eles falam pra mãe ter atenção com isso. Então, criança que nunca chorou, tá lá com seus 4 meses, de repente começa num choro.
Nossa,
difícil controle.
Nossa, mas aí também, hein? Um torniquete com cabelo.
Um torniquete com fio de cabelo.
Que cabelo é esse, gente? Que é?
Porque a criança é pequenininha. Como a mãe... Muitas crianças mamam pegando no cabelo da mãe.
Se descabelou.
Torniquete, outra coisa que tem que ver, a criança que chora, o pediatra vai ficar atento com outras infecções, por exemplo, infecção urinária, enfim. Primeira coisa que tem é você dividir a situação com o pediatra, por tudo isso que a gente falou, certo? Hérnia,
ou então
uma
torção de testículo, com meu filho, com 1 mês de vida.
Exatamente.
Claro, né? Filho de pediatra, coitado, né? Tinha que ter essa, né?
E a partir daí, assim, a gente...
Tô imaginando só aqui.
Pois é.
Queria que vocês pudessem ver a cara do Gustavo nesse momento da torção de testículo. Uma coisa que a gente pode usar, que a Ivani falou, de segmento crônico, então a Ivani citou como a gente cuidar do momento da crise, mas é isso, para evitar que a criança entre na cólica ou tentar minimizar, ter atenção com a alimentação. Então, para a mãe que amamenta, eliminar leite e alimentos que possam fermentar. Então, a gente sabe que, por exemplo, brócolis,
exagerar,
cebola,
né, Carolina?
Exatamente.
Feijão,
para ser sincera, e nós vamos falar isso num podcast de amamentação,
uhum,
tá? Mas assim, o exagero é que é o problema.
Exatamente.
Principalmente no caso do leite de vaca, se a pessoa se hidrata com leite, acha que aquilo vai fazer uma diferença na vida dela. Não é assim que tem que ser.
Exatamente.
Né? Ela tem que pegar leve. Uma coisa que eu queria falar que é sobre as medicações. Tem muita medicação hoje em dia prometendo aí uma grande melhora nas cólicas.
Tá.
Né?
Tem umas que tem até o nome, assim, né?
Então, a primeira hoje entrou pesado aqui, que são os probióticos.
Ah, verdade.
Tá? É, um probiótico que assim...
O que, que é um probiótico?
Probiótico, o que, que ele é? Ele seria uma bactéria boa.
Tá, a gente já aprendeu aí das bactérias boas, os exércitos.
Exatamente.
É só voltar aí o episódio da sujeira.
Exatamente, mas assim, você daria bactéria boa pra ele ajudar a colonizar o intestino.
Aí deram um nome bonito de probiótico.
Probiótico.
Porque falar que você tá dando bactéria pro seu filho,
exatamente,
não ia pegar bem. É
que nem iogurte, né? Isso. Você não vai falar que você tá tomando, né? Coisa viva.
Em oferecimento da Top Term, que disseminou o iogurte pelo Brasil.
Agora, então assim, esse probiótico foi trazido para cá, custa caro, inclusive, esses probióticos. Olha, o primeiro trabalho, eu me lembro, porque eu tenho um paciente aqui, ele deve ter hoje 7 anos de idade, o Vitor, e eu me lembro que esses pais trouxeram nos Estados Unidos o probiótico na época, se eles têm 7 anos, na época não tinha aqui no Brasil, e foi quando saíram esses trabalhos primeiros falando sobre probióticos na cólica, tá? Uhum. E nos Estados Unidos eles já tinham, chamava Biogaia, né? O Biogaia, ele era o probiótico que se usava e que tinha esses trabalhos mostrando que tinham ação.
Uhum.
Bom, a gente lembra até que o Vitor, os pais trouxeram dos Estados Unidos esse remédio e ele começou a usar aqui. Bom, depois disso, saíram outros trabalhos falando que não tinha nada a ver. Que esses probióticos não tinham nenhuma ação, que não teria nenhum efeito na cólica. E hoje, o consenso é que esses probióticos, eles podem ajudar na cólica da criança que é amamentada com leite materno. Eles não funcionam nas mães que dão fórmula. Então, a gente vê, assim, todo mundo falando desses... antigamente, não é mais o nome aqui no Brasil, mas eu vou falar o nome antigo que chamava Colikids, tá? Então, assim, viraram, que é um nome, assim, muito chamativo, né?
Sim.
Então, você já associa aquilo como se fosse um milagre, tá?
Sim.
Então, hoje, assim, os trabalhos mais novos mostram que esse tipo de medicamento pode funcionar na cólica do primeiro trimestre das crianças que são amamentadas com leite materno.
Tá.
Nas outras, não. É isso que é o mais novo aqui que a gente poderia trazer. Então, não jogue dinheiro fora, porque esse remédio é caro.
Sim.
Tá?
Mas
basicamente é isso.
E aí, e tem aqui depois na...
Agora, tem outros remédios, né, Carol? Vamos lá.
Tem muitos outros
remédios.
Por
exemplo, aqueles remédios que o pessoal traz, que já traz no enxoval.
Sim.
Exatamente. Né? Que são os remédios escuros, que eles falam, né?
Colicalme.
Colicalme, que tem uma cor, não sei, já viu? Colicalme, Gustavo?
Sim, eu joguei fora achando que tava estragado. Não tô mentindo. Não estou mentindo.
Jogou?
Joguei
porque
fora.
Era preto?
Joguei fora. Eu falei, não vou dar esse negócio.
Por causa do carvão ativado, né?
Então, mas aí eu olhei pra Carol e falei, deve ter estragado na mala. Vou jogar fora. Na dúvida, né?
Que bom que você fez isso. Pena que você gastou dinheiro, né?
Não, gastei um bom fora. Dinheiro.
Pois é, custa caro, né?
Então é o carvão ativado.
Depois $15, acho.
Acho que mais, até 19. É que,
nossa,
na verdade, a indústria também aproveita, né? Porque a cólica, você compra qualquer coisa por desespero.
Com certeza.
Não,
é,
mas aí você nem tinha filho ainda. Você já trouxe porque
não,
alguém
então,
falou.
Já queria, porque alguém me disse que a cólica era a pior coisa
que eu tô falando,
que
assombração, né? Olha lá, é isso.
As pessoas vêm dizendo, dorme porque você não vai dormir. Compra cólico calmo porque você
certeza.
Não vai dormir. Aí começa.
É.
E aí você fica maluco. Aí quando você começa a ver o game mesmo, realmente, tem algumas coisas aí.
Mas dá pra sobreviver muito bem, né, Gustavo? Também acho.
É tão benéfico.
Mas e aí, Carol, fala aí do
cólico. Então, o grande problema é que a Ivani falou, você percebeu que ela falou que não funciona, mas ela não falou do risco do uso do remédio?
Não, não falou,
Mas esse aqui a gente entra em alguns riscos, Gustavo. Então, assim,
porque no probiótico não teria
não
risco.
Não tem mesmo, né?
O risco é apenas pro bolso.
Eu achava que o Colicalm era um probiótico.
Não.
O Colicalm
é um mix de coisas.
Exatamente.
No
e nesse mix de coisas, a gente pode ter contaminação de alguma coisa. Justamente aquilo tem o medo, que não é a cor que mostra que ele tá estragado, né?
Tá.
Mas eu uso um monte de fatores ali. É como o chazinho pro bebê.
Entendi.
Então, assim, o que eu tenho que dar pro meu bebê nos primeiros dias, nos primeiros meses, a gente já falou isso amplamente aqui, né, Ivani?
Uhum.
Nada além de seio materno, certo? E o que eu usar de fato pro meu filho, pra sintomático, eu tenho que ter certeza que é efetivo, necessário e não deletério, é. Certo?
O que, que é não deletério?
Não machucar, não trazer nenhum mal, nenhuma intercorrência para o bebê. E esse remédio, eu não sei se de fato não tem nenhum risco, porque você acaba tendo, como são muitos componentes...
São ervas, né? Ele é um componente cheio de ervas, mil ervas.
A gente tem na erva sempre o risco de contaminação, né, Ivani? De você estar inoculando alguma coisa. Eu sei que ele é feito
teoricamente,
adequadamente.
Ele não teria uma contaminação, porque ele é um remédio feito pela indústria, né?
Mas é tudo esotérico.
Mas você tem um
monte
de ervas e um carvão ativado no meio da história. O que teria de efeito nesse remédio seria mais ou menos uma estimulação para o intestino para evacuação. É isso. Basicamente
é um velho chazinho da vovó.
Basicamente é isso que ele faria.
É um purgantinho mais leve ou não?
Não é um purgante, não. Né? Não chega a ser nesse caso. Um purgante é uma coisa bem maior.
Bem maior,
né?
Tá bom. Mas ainda bem que tem o Gustavo aqui para fazer pergunta de pai louco.
Muito bom, Gustavo.
É para perguntar mesmo, mas... É, porque fala em purgante, parece que vai ter na hora um efeito, não é bem assim.
É que a palavra purgante é pesada
também.
Acho que
é pesada, mas ele teria um certo efeito para evacuação.
Entendi.
Agora, para fazer isso, você não precisa usar ele.
Nem pagar $19,
você ajuda
o
menino, exatamente, ajuda a criança a evacuar e pronto, entendeu? É muito melhor do que ficar dando remédio. Porque não deixa ele, não é água com açúcar, certo?
Não é água com açúcar. E é isso, a gente não tem nenhum estudo e não tem como saber como a criança vai responder. E muitas vezes, Gustavo, a criança não responde
então,
de como melhora.
Tem algum trabalho mostrando que funciona?
Nenhum
trabalho científico mostra que isso funciona. Entendi. Então, você vai ficar dando por sua conta e risco.
Por isso que eu falei os três itens, certo? A criança tem que ter um sintoma, eu tenho que saber que funciona, que não acontece com essa medicação, e eu tenho que ter certeza que não vai ser deletério, que eu também não sei, né, Vani? A gente não tem nenhum trabalho mostrando se tem algum efeito,
exatamente,
um problema em médio prazo. Então,
outra coisa que se usava antigamente era aquele... Não sei se o João usou aquele com chicória.
Não usou.
Não, aquele é um neném mais novo.
Até hoje, sabia? Ainda tem gente que usa
funchicória. Funchicória é um pozinho. Que essa é funcho. Funcho é erva doce, né?
Uhum.
Entendeu? Então o pessoal pegava chupeta, molhava naquilo e dava pra criança chupar, que eu falo até. Já viciava no pó, já. Logo cedo, já.
Mais uma frase, Bruno.
Mais uma pra retrospectiva da doutora Ivani. Já viciava no pó.
Já viciava no pó logo cedo. Aí a criança chupava a chupeta. Claro, docinho o negócio. Ia chupar. A hora que acabava, já jogava a chupeta fora. Dá mais.
E risco de contaminação de novo, né?
Opa, mais uma vez.
Enfia a chupeta no negócio, enfia. Uma beleza, né?
Eu acho que assim, ó, resumindo, gente. O que a gente tem que fazer pra uma criança que tem cólica? Eu vou falar assim, quatro pontos importantes. Então, eu tenho primeiro que dividir isso com o meu pediatra por tudo que a gente falou. Ter certeza que é uma cólica simples e não tem nenhum problema. Eu tenho que prestar atenção na alimentação. Então, a gente vai falar num podcast específico, mas apega para ver se a criança não está engolindo muito ar. Ajustar a dieta da mãe. E se a criança tiver em aleitamento artificial, ajustar a fórmula. Muitas vezes que eu tenho fórmulas que são melhores, hidrolisadas, certo? Então, ajustar a dieta. Dividir com o pediatra. 2, ajustar a dieta. 3, não praticar o overfeeding. O que significa isso? Eu ficar hiperalimentada, porque muitas vezes o bebê acalma na hora que vai pro peito, porque ele acalma na hora que ele mama, e eu fico hiperalimentando o meu bebê, e isso às vezes pode piorar o sintoma, tá? A gente vai falar até mais disso no refluxo.
Tá.
E aí o quarto passo é fazer os cuidados, como a Ivani citou, tentando seguir alguns steps, né?
Do menos pro mais.
Chegando o último... O último passo seria realmente o analgésico. Então,
lembrando,
a gente não tá falando de
fitoterapia. Lembrando que crianças menores de 6 meses não podem usar ibuprofeno.
Não, então, pode, está proibida. Não. Proibido.
Sim, o ibuprofeno é dado a partir dos seis meses.
Beleza, tá? Isso é bom ressaltar.
Então acaba se usando mais mesmo é o acetaminofen, o Tylenol.
Tá bom? Então a gente tentar seguir esses 4 passinhos para ajudar a mamãe e papai. Fiquem tranquilos, vai passar, vai acabar. Dividam com quem estiver em casa com vocês, com a vovó, com o papai. É importante dividir esse momento, porque realmente é um momento difícil, mas passa e todo mundo sobrevive a isso, né, Ivani?
Agora aí, quando a gente falou, por exemplo, dos diagnósticos diferenciais da cólica, porque tudo que a criança chorou é cólica, mas nem sempre é. Um que a gente falou era, por exemplo, uma alergia à proteína do leite de vaca. Um outro diagnóstico diferencial seria, por exemplo, o próprio refluxo, que é a segunda assombração aqui que a gente ia falar. Então, o refluxo, ele também dói. Pode doer. Na verdade, não. Vamos começar direito aqui. Você pode ter duas coisas, que é refluxo e doença do refluxo. Então, refluxo é o quê? É a volta do leite que tá no estômago, pra boca.
Com suco gástrico e tudo ou não?
Lógico, com tudo. Tá, não já, tem uma coisa dividida ali.
É, não, ele já passou, entrou leite, no volta, estômago, já tem suco gástrico.
Já tem suco gástrico. Tá. Então, você tem uma via de uma mão só. Entrou pela boca, tem que sair pelo ânus. Então, essa é a via.
Tá.
Não é via, não tem via de mão dupla aqui. Não deve voltar nada.
Entendi.
Certo? Se tá voltando, ou ele tá tendo refluxo, ou ele tá vomitando.
Uhum.
Certo?
E ele faz até então, uma carinha assim,
mas por que
assim,
que
meio...
não... Por, Carolina, explica por que o que cai no estômago não volta? Por que, então, que fica lá?
E por que tem um refluxo no bebê? Então, assim, isso que a Ivani falou é extremamente importante. Todo bebê tem um pouco de regurgitação, vai voltar. Então, esse é o refluxo fisiológico. Tem gente até que chama isso de regurgitador feliz, que é aquele bebê que regurgita e não faz cara feia, isso que você falou que dói, né?
Tá.
Então, quando o bebezinho nasce, eu tenho qual o processo de conter o alimento dentro do nosso estômago? A gente tem uma portinha que chama esfíncter, que é uma musculatura que contém a passagem do alimento do estômago para o esôfago. Então, na hora que eu me alimento e que eu como, essa musculatura relaxa, o alimento vai para o esôfago, cai no estômago e essa musculatura volta a se contrair e fechar, certo?
Só interrompendo uma coisa. Você acha que você consegue comer de cabeça para baixo?
Tá. Eu acho que eu consigo. Eu sou bom de comer, mas acho que bom de cabeça, não. Acho que não.
Mas se você comer de cabeça para baixo, você acha que sua comida chega no estômago?
Eu acho que pela física, não. Tô pensando aqui. A parte física mesmo.
Não?
Não.
Mas chega.
Chega, chega.
Chega, sabe por quê? Porque você mastiga e engole. Na hora que você engoliu, cai no esôfago. E o esôfago, ele tem movimentos que empurram a comida até o estômago.
Entendi.
Então, mesmo que você comesse de cabeça para baixo, a comida chegaria até o estômago.
Entendi.
E ela não voltaria.
E lá
porque
ficaria.
Justamente você tem essa contração. E aí o alimento chega até o estômago, ele não volta. Porque o que a Carolina falou. Você tem um esfíncter ali. Que é como se fosse uma rodinha de músculo que fecha. Então, quando chegou no estômago, não volta.
Entendi.
Mas e no bebê, certo? O que acontece? Essa musculatura, ela é imatura. Então, eu tenho uma musculatura ainda que não é totalmente pronta para fazer essa contenção completa. Então, ela tem uma musculatura mais flácida. Então, eu tenho mais facilidade de que o alimento, somado ao fato de que o bebê só toma líquido, certo?
Ela relaxa. Na verdade, além de ela não ser tão madura, ela tem momentos de relaxamento.
Tá.
Então, a criança mama e ela só come líquido, né, Carolina?
Só líquido, e aí o líquido volta mais fácil do que o sólido, certo?
Certo, mas agora ficou na minha cabeça a palavra esfíncter, agora na anatomia mesmo. Você falou que tem ali perto do estômago, mas a gente
tem
também falou
lugares,
do esfíncter.
No ânus.
Do ânus,
não,
então beleza.
Não, é a mesma coisa.
É a mesma coisa.
Tudo que é assim, a gente chama esfíncter, todo um componente do organismo que é feito por uma musculatura circular.
Tá.
Que tem um movimento de fechar, de contração, tá?
Bom. Beleza.
Então, certo. Você tem mais de um esfíncter na região do tubo digestivo.
Tá bom, então a gente
primeiro
conheceu dois já
nesse episódio. Primeiro esfíncter é esse daí.
Tá.
É o esfíncter que comunica, que segura o alimento do
estômago
para não voltar, certo? Tudo que tem que fazer uma porta, uma fechadura,
perfeito,
é o esfíncter. Então, o primeiro é esse.
Isso,
tá bom.
Então, eu tenho uma associação perfeita para que tenha refluxo, que é um esfíncter que não é tão hábil,
tá,
com uma dieta líquida. E é por isso que a gente espera que todo bebê, em algum momento, regurgite pelo menos um pouco.
Uhum.
Quando eu amamento... E outro dado importante para favorecer o refluxo, não necessariamente patológico, é que o bebê ainda não tem noção de saciedade. Então, normalmente, ele mama mais do que o estômago é capaz de
Ou mais rápido,
mais,
né?
Mais rápido.
Tem criança que mama rápido. Porque às vezes tem mãe que tem um montão de leite.
Exatamente.
A criança mama no instante.
E aí, na hora que...
Distende o estômago,
distende,
né?
Distende o estômago. A hora que a mãe levanta o bebê pra rotar, pra sair o excesso de gás que entrou, sai também o excesso de leite que entrou, certo? Então, por isso que a criança não faz cara feia. Porque é isso que você perguntou, Gustavo. Tem suco gástrico? Mas o que vem é muito mais leite, que tá em grande quantidade, com um pouco de suco gástrico. Então, esse bebê vai regurgitar e vai seguir a vida dele normal.
Pra eles não aconteceu,
Gustavo,
nada, né?
Nada. O refluxo, ele está nas letras miúdas do contrato, quando você tem filho.
Exatamente.
Você entendeu?
Entendi.
Todos têm. É normal isso. Na verdade, seria normal ter refluxo até um ano de idade. Um refluxo que a gente chama refluxo fisiológico, que é justamente esse refluxo que a criança tem e que ela vai sujando roupas, vai.
Uhum.
Você vai ter que lavar roupa. É isso.
Sim.
Põe um babadouro, aquele cheiro de leite, aquela coisa, sim, clássica de nenê. É normal. Você vê, você pode até ter dois jeitos, dois refluxos. Você vê aquele que volta, o leite que ela acabou de engolir. Você vê o leite líquido ali voltando. Isso é transbordo, né? Criança mamou até a tampa, voltou.
O João é desse.
Certo? É. Vai até não poder mais. E você tem aquele refluxo que já é mais um queijo, vai, que já foi mais digerido no estômago, que também volta. Esse já chegou ao teu estômago.
Em casa, o apelido é polenguinho. É. Volta o polenguinho.
E tem
dele.
O cheiro do polenguinho.
Então, ele tem um certo refluxo ainda. Ele tem um certo refluxo ainda, porque ele tá dentro da faixa etária. Até uma ano de idade. E porque come muito também. Porque mama além da conta, porque gosta de mamar. Certo, Carol?
Exatamente. Mas aí a gente tem um outro lado da moeda, que é justamente a doença do refluxo gastroesofágico. Então esse bebê vai ter tudo que a gente comentou com você, só que ele vai ter outros comemorativos, certo? Então normalmente é um bebê que vai regurgitar uma grande quantidade, ou muitas vezes ao longo do dia, e isso normalmente traz um desconforto para o bebê. Então é um bebê mais irritado, e quando você deita principalmente, o bebê não tolera muito tempo o decúbito, então ele acorda chorando, bravo. E em situações extremas até, né, Ivani, eu posso ter alteração na curva de ganho de peso, porque a criança regurgita tanto que ele não consegue absorver o que é necessário para manter o peso dele.
É raro, mas pode acontecer.
Exatamente. Isso não é o mais comum. O mais comum é aquela criança que chega no consultório e que a mãe começa a falar, doutora, mudou o padrão.
Porque olha, também isso não... é uma mãe...
com olheiras.
Enlouquecida. Criança que tem doença do refluxo, gente, não é brincadeira.
É, eu já tive um relato de um amigo meu.
Não é brincadeira. É, olha, é, essa é de chorar mesmo.
Ele falou que dormia com o bebê, às vezes, de pezinho, assim.
É assim, segurando. Gustavo. O que acontece com a doença do refluxo é que você perde totalmente a rotina. Por quê? O que que é? Na hora que a criança vai mamar, ela começa a mamar e depois de uns 5 minutinhos, às vezes nem isso, ela já começa a chorar. Quer dizer, caiu o leite lá no estômago, aquilo já começa a doer de um jeito que a criança se joga pra trás, porque tem muita dor aqui na boca do estômago, ela se joga pra trás e ela chora muito. Então, é uma criança que não consegue fazer a mamada inteira, ela começa a mamar, começa a ter dor e se joga pra trás, aí continua mamando e se joga pra trás. E aí o que acontece? Ela não vai até o final da mamada. Resultado, ela não consegue dormir. Aí se ela não consegue dormir, ela chora porque ela tá com sono. E porque ela não mamou tudo. Sim.
Tá com fome.
Aí tá com fome e tá com sono. Aí já junta as duas coisas, dor, fome e sono. Imagina isso o dia inteiro. Não, essas mães, assim, elas têm, olha, lugar no lado de Deus a jato, entendeu? Porque ninguém
cadeira
merece.
Cativa.
É uma criança que, assim, toda vez que eu ligo na casa, eu ouço a criança gritando. Toda vez que você liga pra lá, a criança tá chorando. É o dia inteiro chorando. Porque caramba. A criança tem dor o dia inteiro. Então, isso é doença do refluxo, gente? Isso não é brincadeira.
Não.
E olha, eu é engraçado uma coisa. Porque se a gente for pensar, Carolina, parece que hoje em dia todo mundo tem refluxo, né?
É. Assim como um a alergia à proteína do leite, né, Ivani?
Mas aí é que tá, né, gente?
Todo
Mas
mundo
não é
fala.
Que muito do que se fala de refluxo não é doença do refluxo. O refluxo não é porque a pessoa regurgita um pouco que ela tem que sair tomando remédio, você concorda?
Eu acho
que
demais.
Ou super medicação, super. Agora, essas que têm dor desse jeito, não dá pra você não tratar. Porque a pessoa... E muita gente, antigamente, passava como cólica. Porque assim, o refluxo é uma doença que ficou mais conhecida de um tempo pra cá. A gente começou a entender melhor. Antigamente, passava como cólica. Ah, teve uma cólica, ficou lá um monte de tempo com cólica. E muitas vezes não era, era refluxo, entendeu? Uhum. Porque dói também. Agora, hoje a gente consegue diferenciar um pouco melhor. Primeiro que o refluxo, ele não começa logo quando a criança nasce. Eu diria, eu até falo e brinco aqui. Eu falo, olha, vocês guardem os fogos. Você solta depois de um mês, porque é quando começa o refluxo. A partir de um mês de vida é quando a coisa começa.
Entendi.
Entendeu? Então, e quando começa, começa desse jeito que eu tô te contando. Não é brincadeira.
E é esse caso que a gente normalmente tem que não pode poupar a criança de medicação. Então é uma criança que, é isso que a Ivani falou. Às vezes no consultório a gente consegue perceber, Gustavo, porque a mãe começa a amamentar, né, Ivani? E a criança começa a se contorcer na mama.
Ah, sim, na frente da gente.
Ela interrompe a mamada e puxa a cabeça e joga a cabeça pra trás. Ou a mãe fala, doutora, não sei o que tá acontecendo que ele se joga pra trás. É. Ele fica procurando, parece que ele tá tentando se esticar, se espreguiçar. Mas não é, na verdade a criança tá alongando essa região aqui do esôfago porque queima tudo. É exatamente como o adulto sente. É aquela queimação do esôfago porque fica voltando toda hora o suco gástrico e fica queimando. Essa criança provavelmente não vai escapar de ser tratado com medicamento, né?
E existe sim uma super medicação hoje para crianças que não precisam. E nós tínhamos falado lá no episódio da sujeira sobre o uso de antiácidos, que não é uma coisa, não é uma água com açúcar qualquer e que precisa ser tratado e usado com... É parcimônia, não é pra usar pra qualquer um, não.
Mas dura pra sempre ou não, os pais que estão nessa situação? Tudo bem, a medicação a gente vai usar nos casos graves,
olha,
né?
A gente trata, em geral, quando a criança começa a comer a comida sólida, ele costuma melhorar, porque até pelo fato de ter mais sólido, tem uma dificuldade maior de voltar. Agora, essas crianças que têm refluxo, muito refluxo quando são bebês, quando elas são maiores, às vezes em situações, por exemplo, em que elas têm resfriados, que elas começam a ter tosse, o refluxo ele pode dar as caras de novo. Mas aí, de uma forma, não tanto como dor. Se a criança não tem mais dor, mas o refluxo, ele pode, muitas vezes, fazer parte de... como se fosse um aditivo para complicações das vias aéreas superiores, entendeu?
Então, a criança vai ter mais sinusite, né, Ivania?
Crianças podem ter mais infecções de via aérea superior decorrente de um refluxo que pode dar as caras de novo quando a criança cresce e fica tendo resfriados.
Entendi. Tá? Eu queria fazer um paralelo com a parte do adulto, que eu sei que o adulto também tem refluxo, certo? Ou não?
Sim.
Também.
E aí eu...
Sim, é uma doença que a gente vê que é uma doença familiar. Então, quando você tem criança com muito refluxo, muitas vezes eu pergunto, e aí, alguém tem refluxo na família? Aí sempre tem um que levanta a mão. Que teve, sim. Ou então aqui fala, minha sogra falou que meu marido chorou muito quando ele era bebê. Provavelmente ele teve refluxo, mas ficou como cólica, porque antigamente passava batido, entendeu?
Ganhou o nome Coringa cólica.
Exatamente.
Né? E eu queria fazer um paralelo, eu tomo bastante omeprazol. Tem alguma coisa a ver ou não? Eu tenho...
Então. Aí a gente tem, por exemplo, o que adulto, pode desencadear mais refluxo no adulto. Por exemplo, o peso da pessoa, se você estiver acima do peso. Se você bebe, por exemplo, refrigerante... Se você come e deita. Se você come muita gordura, tá? Que mais, Carolina?
Muito carboidrato também.
E a história familiar, né? Que você falou, né, Ivani, que é importante.
História familiar, quer dizer, então dá pra melhorar.
Entendi.
Álcool também. Tem muita coisa que realmente piora o refluxo.
Mas o problema, desculpa te cortar, Gustavo, é que muitas vezes as pessoas se automedicam, né? A gente não tem necessidade de receita para comprar os...
Omeprazol, por exemplo.
Os inibidores de próton, que é o omeprazol mais usado. Então, muitas vezes a pessoa passa anos usando omeprazol por conta própria e não faz uma investigação adequada.
Entendi.
E aí também é um risco, certo?
Eu já fiz endoscopia e deu suspeita de desvio de hiato. Faz sentido
então,
isso? O hiato é o nome do esfíncter ou não? Nada a ver.
Não, é uma passagem.
É uma passagem.
O hiato é uma passagenzinha do que o estômago passa para poder dar continuidade na parte abdominal, né? O intestino.
Entendi. Mas também, isso são coisas do adulto aqui. Eu só fiz um paralelo porque continua, então, né?
Isso.
E tem que ficar de olho também. E tem aqui um ponto, precisa tratar o refluxo, que acho que a gente acabou falando.
Não, é isso que a gente falou.
E assim, então, isso é mais importante até pra gente falar. Pra mamãe que tem um bebê com refluxo, ela vai receber orientação. O primeiro cuidado é postura, certo? Então, esse bebê é um bebê que normalmente a gente orienta a inclinar o berço, né, Ivani? Às vezes fazer uma inclinação enquanto bebê, depois que mamar, evitar, se a criança tá sendo alimentada com fórmula,
anti-refluxo.
Não dá com o bebê muito deitado à fórmula, deixar o bebezinho inclinado na hora de amamentar, porque esse bebê tem uma tendência a ter um refluxo mais exuberante, certo?
Perfeito.
Então são cuidados que a gente faz normalmente. Uma coisa que se ouve muito é falar pra fracionar a dieta. Lembra que a gente falou que o estômago vai encher demais e aí vai voltar? Uhum. Isso é super questionado, principalmente seio materno. Mas o que se ouve muito nesses guidelines é a mãe às vezes interromper pra criança arrotar e aí voltar pra mama pra terminar a mamada. É uma coisa que se fala, mas isso normalmente é mais difícil pra mãe que amamenta. E também deixar a criança um pouco mais de tempo em pezinha depois que mama, porque principalmente no período que a criança ainda não foi medicada adequadamente ou não tomou as medidas adequadas. Então são as primeiras medidas que a gente faz. Pra depois, de fato, se o paciente tem indicação, a gente começar o uso dos medicamentos, né, Ivani?
Um dos sinais de refluxo é soluço. Soluço quer dizer refluxo. Soluço em criança pequenininha não é frio. Porque a criança que nasce lá na Amazônia também tem soluço. Soluço quer dizer refluxo. Às vezes tem crianças grandes, bem grandes, que tem muito soluço também. Isso é sinal de que ela provavelmente tem refluxo.
Só lembrando que nem todo soluço é refluxo, né? Então, assim, porque a criança imatura soluça a qualquer momento.
E
então,
nem pra ficar assustando as pessoas por aí.
Não adianta fazer cara feia pro seu filho que ele não vai parar de soluçar, né, Gustavo?
Tá certo.
E aí a gente falou,
a última assombração, vai,
então,
Carol.
Eu ia falar, tem mais assombração, porque
acho que tem uma que vale a pena a gente falar. Acho que falou uma vez, mas acho que vale a pena falar de novo.
Só vai,
né,
retomar,
Carol?
Porque a gente tá falando da faixa etária de bebezinhos, né? Então, cólica e refluxo são coisas de bebês muito pequenos. E eu acho que é grande o questionamento e o medo, que às vezes as mães nem tocam na primeira consulta por medo de falar, é a morte súbita, certo?
Tá.
Tem assombração pior que essa.
Não,
hein?
Tem assombração é pior, com certeza, porque o resto a gente trata. A morte súbita, infelizmente, é irreversível, né?
Pois é.
Então, aquilo tudo que a gente já falou no outro podcast, que a gente comentou sobre os mitos, lembra da vovó?
Uhum.
No nosso primeiro podcast, que a gente falou sobre a posição de dormir. Então, primeiro, falando pras mas nem toda criança pode ter morte súbita, certo? A criança tem que ter, tem um estudo americano bem bonito, porque ninguém entendia por que as crianças morriam de morte súbita. Então a gente sabe que tem alguns fatores de risco, a gente já falou, a criança dormir de bruços, você colocar cobertor, então a criança pode ir ficar inalando o mesmo ar num ambiente muito fechado, então aqueles bercinhos pequenininhos cheios de kit berço, que não é para usar. Mas eles perceberam que a criança tem uma alteração no centro de controle da respiração, que é o tronco cerebral, e que essa criança, quando ela tem um fator de risco, quando ele é exposto a um fator de risco para morte súbita, ele tem a morte súbita porque ele tem, de fato, essa alteração e diferencia essa criança das demais. Por isso que ele evolui com o quadro completo, tá? Uhum. Então, a morte súbita é uma coisa que a gente tem que dividir, sim, com o pediatra. E na consulta, o pediatra vai te orientar o que fazer para evitar.
Então, dormir de barriga para cima,
dormir,
certo?
De barriga para cima, sempre. A criança automaticamente vai posicionar o rostinho para um lado ou para o outro, porque o próprio tamanho da cabeça não permite que a criança durma olhando para cima, e isso protege da regurgitação. Porque as mães perguntam, doutora, mas de barriga para cima e se ele regurgitar? Primeiro que isso não vai acontecer, porque a gente vai fazer todos os cuidados necessários, mas se acontecer, a cabecinha já vai estar lateralizada. Evitar kit berço e coisas que fechem muito o ambiente no qual a criança dorme.
Se a criança tem um refluxo, você pode colocar, elevar um pouco o colchão?
Sim, não pode, só pode, né? Como deve, né, Ivani? Isso é muito importante. E uma coisa que a gente se orienta muito, que a gente tem que ter cuidado, são os charutinhos, né, Ivani? Então, assim, muito cuidado. É muito bom a gente usar a contenção das mãos do bebê, do braço, porque o bebê tem um reflexo de Moro, que é aquele reflexo do susto. Não sei se você se lembra disso. Sim. Que dura.
Não tem nada a ver com o Sérgio Moro, tá?
É, não.
Ele é um cara bem mais antigo, tá?
Então, as mães muitas vezes fazem o charutinho pra conter o bebê, porque ele tá acostumado a ficar dentro do útero, todo apertadinho, então ele se sente mais confortável quando ele tá contido. Não façam um charuto muito apertado, certo? Então, assim, tem um cautela e cuidado de, claro, conter o seu filho, mas com...
Pior que você fala uma coisa, eu lembro outra, né? Essa história do charuto também tem um trabalho mostrando, porque o charuto, muitas vezes a pessoa faz por causa da cólica, né? Enrola, né? Fica uma múmiazinha ali, né? Então, acontece uma coisa, quando você faz um charuto bem feito mesmo, daqueles que a criança fica bem retinha, o que que acontece aqui? As pernas da criança, elas vão ficar retas, certo? Porque o charuto faz ela ficar toda, né, esticadona. Retinha. E isso tira o fêmur do lugar onde ele deveria ficar, no quadril. A criança, normalmente, quando você deita uma criança, ela fica como se fosse uma posição de um sapo. Já percebeu que ela abre as perninhas? Ela fica com a perninha meio dobrada, assim, como se fosse um sapo. E quando você... E essa é a posição correta da criança ficar. Porque aqui você tem um encaixe direitinho do fêmur, da cabeça do fêmur no quadril. Quando você estica a criança e você faz um charuto nela ali, deixa ela bem presinha, com as pernas retas, você tira o fêmur dessa postura, dessa posição. E isso pode levar a um problema aqui.
Entendi.
Justamente na articulação do quadril. Então, se você vai enrolar a criança, você tem que deixar as pernas mais soltas, tá? De forma que ela fique na posição correta.
Perfeito.
Tá bom?
Então, isso aí. Aqui a gente ressaltou bastante o quanto você precisa de acompanhamento de um pediatra.
Exatamente,
né?
Gustavo.
Eu vim com o João com 7 dias de nascido. Saí da maternidade e já trouxe aqui pra Ivani. E a gente fez todo o trabalho, acompanhou. Eu tive o probleminha dele com o defecar, né? Possivelmente ele teve uma disquesia,
isso,
né?
Isso, com certeza.
A gente usou e ajudou. Hoje ele já manja dos Paranauê tudo, não tem mais problema. já manda uns até lá.
O Cosmos.
Já, várias cores, formatos e cheiros.
Isso,
né?
Aí. Ele já é craque do esfínter, de usar o esfínter.
É muito bom.
E a gente aprendeu aqui também muito sobre o refluxo e também acabar com esse mito, né, de associar o refluxo à cólica, que a cólica acabava recebendo todos os pontos era cólica, né? A minha mãe,
sim,
comentava muito isso.
Sim, a gente vê que 20% é cólica, o resto deve ser outras coisas, né?
Os relatos da minha mãe e da minha sogra sempre dentro do assunto cólica, que nem sempre eram só cólica. Acho que a Janaína teve uma boa dose aqui de informação nesse episódio, né, Carol?
Que bom, espero que sim. Janaína, se você persistir com alguma dúvida, conta pra gente que a gente esclarece no início do próximo podcast pra poder te ajudar e não fique com as dúvidas.
Isso, não. Janaína, não, pega, não peça as contas.
Isso aí.
Fica aí firme, né? Que tudo vai melhorar em parte, né? Outras pioram.
Como diz meu marido, criar o filho é igual o videogame. A próxima fase é sempre mais difícil.
E a Janaína já tá na terceira já. Ela tá na terceira
legal,
menina.
Legal. Ah, é? E ela tá no doutorado já.
Já tá no doutorado.
Então tá bom.
Eu espero que você aí, Janaína e outras mamães e papais, né, tenham curtido esse episódio. Obrigado por ter ficado com a gente até aqui. Acompanhe as nossas redes sociais, siga lá o nosso Instagram, visite o nosso site PediatraCast, mande suas dúvidas e sugestões. Se você estiver pelo Spotify, que a gente já bateu lá no top 10 e a gente está buscando o top 1, não esqueça de fazer o quê, Ivanique? O que a mamãe tem que fazer lá no Spotify?
No Spotify ele tem que simplesmente seguir-nos.
Isso aí. Tá? Então, desligou a Anitta, vai escutar o PediatraCast. Ligou o PediatraCast, tem que dar o seguir.
Exatamente.
E se a mamãe tiver com o iPhone dela, bonito, maravilhoso, que tá lá no iTunes, o que ela tem que fazer, Carol?
Eu acho que a gente merece 5 estrelinhas, né? Que na verdade a gente merece mais, mas como ele só permite 5, né, Gustavo? A gente se contenta com as 5 estrelinhas.
O pessoal da Apple tá avaliando o e-mail que a Ivani mandou. Pedindo mais estrelas.
Mais
pra
estrelas.
Gente.
Só pra gente, viu? Essa opção.
E também eu te convido a compartilhar. Você pode ir pelo Spotify compartilhar esse episódio no seu Stories e ajudar outros papais e mamães e fazer o PediatraCast chegar mais longe. A gente se vê no próximo domingo. Um beijão pra vocês. Tchau!
Tchau!